A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Conosco o presidente da Associação dos Moradores de Carianos, bairro aqui da Grande Florianópolis, muito boa tarde, Maicon Costa, para falar sobre a questão dos terrenos de marinha. Qual é a sua visão no momento, a visão popular da nossa região, já que 40 mil proprietários de terrenos estão aguardando uma decisão do Congresso Nacional a respeito da extinção dos terrenos de marinha, o que pode ser alcançado.
Boa tarde a todos presentes aqui, também aos ouvintes da Rádio AL. Essa questão de terreno de marinha vem tirando o sono de muita gente, não só na ilha de Santa Catarina, mas também na parte continental de Florianópolis e em todo o litoral do estado, né? Um assunto bastante polêmico, observando que essa lei de 46, decreto-lei, é totalmente longínquo da realidade dos dias atuais no desenvolvimento urbano. A visão que a gente tem desses últimos dias foi que, diante da audiência pública no dia 5/6 aqui nessa casa, na Assembleia, 5/5, perdão, de maio, nós tivemos uma audiência pública chamada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Desenvolvimento Urbano da Alesc, presidida pelo deputado João Amin, que foi providencial, uma grande audiência, movimentou muita gente. E diante dela, nós tivemos alguns retornos. O deputado Esperidião Amin, junto com o deputado federal Esperidião Amin, junto com o deputado estadual João Amin, tiveram em Brasília, entregaram um pedido para o presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, e a comissão especial foi criada, né? E ela é muito importante para aglutinar todas as PECs que visam a extinção do terreno de marinha. Tendo que esse assunto ele é muito amplo e mesmo muitos deputados precisam de lucidez, de clareza para debater esse assunto. Então é importante essa aglutinação, até porque nós temos uma outra medida, que é o PL 5627 de 2013 do Executivo, que também já tramitou na Câmara. Então ele acaba melhorando um pouco a situação, mas ele efetivamente não dá o direito de propriedade às pessoas que muitas vezes compraram seus títulos com registro no cartório de imóveis, financiamento na Caixa Econômica, e a partir desse momento passam a ter uma insegurança jurídica da sua propriedade.
Conosco também o deputado Dirceu Dresch. Muito boa tarde, deputado.
Boa tarde, Rocha. Boa tarde a todos que nos acompanham. Também ao nosso presidente da associação aqui de Florianópolis. De se dar alegria a gente estar aqui também conversando, e com certeza temos aí grandes temas em debate no momento no nosso estado, no país. Então, sempre é uma alegria poder dialogar aí com a população que nos acompanha.
Deputado, o senhor, inclusive, teve a semana passada recebendo aqui na Assembleia Legislativa o João Vicente Goulart Filho, que é uma personalidade brasileira, filho do nosso ex-presidente da República, João Goulart, e que lançou uma obra que tem relação com a questão agrária, a questão dos terrenos aqui na Grande Florianópolis. Quais são esses aspectos, deputado? Porque nós estamos enfocando a questão dos terrenos de marinha, que tem muito a ver também com a necessidade de uma reforma agrária ideal aqui para a nossa região, passando já a limpo a questão dos terrenos de marinha, com provavelmente aí a extinção dessa figura.
Olha, talvez não tenha tanta ligação com este momento dos terrenos da Marinha, mas também tem, né, pelo livro, né, do professor aí da Universidade Federal, o Gert, que lançou o livro junto com o Vicente Goulart, né, foi uma marca a presença dele aqui também na universidade, no ato e aqui na Assembleia Legislativa, inclusive, trazendo viva, presente, essa história toda do golpe de 64, do que o ex-presidente João Goulart queria com o Brasil, né? A proposta de reforma agrária que ele tinha no Brasil foi um dos motivos que o tiraram do governo na época, né? E depois o Gert reproduz um pouco e vai a fundo no tema do crime que existiu no repasse de coisas públicas, de áreas e a terra pública, com interesses extremamente obscuros, né? Ou seja, interesses muitas vezes partidários, interesses econômicos, né? como aconteceu, né? Esta forma que a ditadura militar cometeu a grande concentração, inclusive, da terra, não só aqui, né? Estamos falando aqui da ilha de Santa Catarina, mas estamos falando do Estado, estamos falando do Brasil, né? Nesta questão da chamada reforma agrária, entre aspas, né? De concentração e totalmente injusta que ocorreu, né? Isso hoje ainda está presente. Então, claro, quando se fala aqui em terra da ilha de Santa Catarina, que é uma terra extremamente valorizada hoje, né? E ainda existe em toda essa história dos anos 60, ela está aqui presente, né? Hoje na concentração, ou seja, na situação agrária também na nossa ilha de Santa Catarina. Então é um tema bastante áspero, um tema difícil de ser discutido, mas o livro traz isto presente, como aconteceu, para as pessoas, inclusive, hoje compreender por que a ilha de Santa Catarina é assim, como é que se deu, né? Como ainda temos bastante concentração de terra aqui na própria ilha, de onde vem isso, né? Então está presente, o livro deixa isso muito claro, que vem desde a época da ditadura militar no Brasil ainda.
É, e a região da Grande Florianópolis sofreu um processo bastante de adensamento demográfico muito forte, e a ocupação dos terrenos de marinha e também a ocupação irregular de áreas públicas hoje fazem com que muita gente, inclusive, esteja com uma certa insegurança com relação às suas propriedades.
É, alguém permitiu, né, repassar esses títulos na época, né, que era inclusive ilegal. Aí que está a questão que se fala inclusive no livro, se traz muito presente essa história, né? Seria até importante as associações de moradores aqui perceber isso também, de onde é que vem essa história, como é que aconteceu isso, que as pessoas receberam títulos de áreas que hoje são vistas que não eram áreas privadas, eram áreas públicas, como é que isso se deu, né? Então tudo isso é importante ter presente, e o livro traz isso inclusive com documento, tudo documentado, né? Como é que as pessoas recebiam aqui as áreas de terra, assim, de qualquer jeito, e muitas vezes amarrado, inclusive, com partidos políticos, né, para receber isso. Então, isso, o livro é muito importante porque ele traz essa história presente, documentado, inclusive, com todos os documentos dentro do próprio livro, comprovando isso. Então, foi um trabalho do professor Gert muito grande, e a presença do Vicente Goulart aqui foi bom, porque ele tem essa história toda do pai dele presente, do que aconteceu no Brasil, por que esta pressão na época de depor o ex-presidente, porque ele de fato queria fazer uma distribuição, mas não só distribuição de terra, uma reforma agrária de fato, como ela precisa ter, porque reforma agrária não é só dividir a terra. Reforma agrária é muito mais que isso, né? É pensar todo o processo produtivo e pensar a condição de vida das pessoas que você assenta. Se não você assenta, logo as pessoas não ficam lá, né? Porque não é só a terra que o agricultor precisa, né? Mas é toda uma política, né? De assentamento e de inclusão social no processo produtivo de estradas, de deslocamento da produção, enfim, todo o processo de infraestrutura que também a reforma agrária necessita.
E uma certa desordem, né, que acontece, a desordenação nesse processo todo, é que acaba impedindo que a própria característica cultural regional aqui da Grande Florianópolis tenha se manifestado de uma maneira mais oportuna, não é? Porque nós vemos...
Rocha. A gente tem que entender um pouco também... Focando um pouco nessa questão dos terrenos de marinha, fugindo um pouquinho da reforma agrária citada pelo deputado, nós temos que entender que 70% da concentração demográfica do Brasil está no litoral. O Brasil tem 7.600 quilômetros de litoral. Essa questão de terreno de marinha, a gente precisa voltar um pouco a história. Ele vai muito além de 1831, da questão imperial, da linha da LPM. A gente tem conexões, inclusive, com a questão da capitania hereditária, que é a questão de ocupação, de espaço. Se a gente for mais distante, a gente vai lá no Egito Antigo para entender essa questão de terreno de marinha. O que a gente precisa entender hoje é se o terreno de marinha, se a lei de 46, cumpre o seu papel fundamental, que é a defesa do território nacional. Ela cumpre? 33 metros que significa isso? Um tiro de canhão? Um tiro de mosquete? Já pensou se fosse um FAL do exército agora com 2.600 metros? Aonde, né? Estaria todo mundo morando talvez lá em Curitibanos nessa situação. Bem lembrando também que o terreno de marinha não é só uma questão de litoral. Os rios também são atingidos, rios navegáveis, como o rio Itajaí-Açu. Então a região de Blumenau também é bastante atingida em relação a terreno de marinha. Tem toda essa questão que precisa ser analisada. Então por isso que é importante a gente ter esse discernimento, se essa lei realmente contempla a realidade e ela é eficaz para a sociedade. Ela tem alguma eficiência para a sociedade ou ela tem um caráter simplesmente arrecadatório?
E há uma expectativa aí de se aguardar uma manifestação mais direta, né, do Congresso Nacional pela extinção da figura do terreno de marinha, né? Existe essa possibilidade aí, deputado Dresch? Como é que o senhor vê essa possibilidade?
Olha, o que o Maicon falava aqui, desta distorção que vem na história de muita gente que agiu durante os períodos da história, isso que eu citava aqui, inclusive, depois do período de ditadura, que grande parte das áreas da Grande Florianópolis aqui foram entregues, né, sem muito critério, porque foi se entregue a áreas públicas, né? Foram distribuídas para iniciativa privada, para pessoas, áreas públicas, né? Então, esse foi o grande equívoco que ocorreu na época. Então, a gente precisa... nós vivemos isso em vários espaços. Nós vivemos as áreas de quilombola, nós vivemos as áreas indígenas que hoje está se querendo retomar, onde foi vendido para agricultor, inclusive as pessoas compraram de boa fé essas áreas. Então, a população também não pode pagar por isso, né? O Estado, ele é responsável porque na época alguém, ou a União passou para o Estado, ou para as colonizadoras para repassar essas áreas para a população, isso precisa ser hoje corrigido. A sociedade que pagou de boa fé não pode pagar por isso, né? O Estado, a União, ela tem que resolver essa questão. Agora, nós também temos que ter sempre o bom senso na questão ambiental. Você falava aqui muito bem da questão demográfica, né? Nós, infelizmente, o Brasil, por muitas e muitas décadas, não resolveu o problema dos êxodos, a saída das pessoas de regiões, não só do interior para a cidade, mas das regiões interioranas no Brasil para o litoral. A gente não conseguiu corrigir isso e aí criou um descontrole total, um inchamento de regiões, não conseguindo respeitar questões ambientais para cima de áreas, né, do próprio mar, de rios. Então a gente foi ocupando todos os espaços possíveis e impossíveis, principalmente nas regiões mais pobres. A situação é mais grave ainda, vamos dizer, não se preservou a APP, não se preservou nada, né? E a natureza depois vem buscando de volta isso nas costas do rio e tal. Como nós temos o problema do Vale Itajaí, da costa do rio Itajaí-Açu, não temos 5 metros de APP recuperado, né? O rio, os barrancos descendo para dentro e depois as inundações que ocorrem, por exemplo, em Itajaí e outras regiões. Então, isso nós precisamos debater. Agora, como corrigir isso? Daí vem o grande conflito, né? Conflito social, econômico. Cidades e aqui, né, exatamente, cidades consolidadas em cima de áreas que não deveria ter sido nem abridos, né? nem doadas, né, para as pessoas, ou vendidas para as pessoas na época, né? Então, o Brasil, infelizmente, tem essas formas aí que se construiu durante décadas, que agora é muito difícil corrigir. Mas eu entendo de que há muita coisa que fazer, sim. Nós temos que ter o bom senso nessa perspectiva de buscar os encaminhamentos, né? Agora, não pode ser nem 100 nem 80, né? Nós precisamos ter um meio termo, porque caso contrário, não se respeita nada também, né? Então, o Congresso Nacional, o Governo Federal, nós, lideranças que fizemos e temos responsabilidade de respeitar as leis, fazer as leis, nós precisamos buscar os encaminhamentos que, de fato, possa cuidar, por um lado, a questão ambiental e, por outro lado, também valorizar o ser humano, a pessoa que está aí.
Pois é, e para buscar uma solução mais ampla, quem também está nessa luta é o presidente do Sinduscom, que é o sindicato da construção civil aqui da Grande Florianópolis, Hélio Bairros, e ele está na ponta da linha. Muito boa tarde.
Boa tarde, o pessoal aí do estúdio, o deputado, o Maicon e aos ouvintes que estão acompanhando esse debate.
Essa questão dos terrenos de marinha realmente estão exigindo aí uma mobilização bastante organizada da nossa sociedade.
Sem dúvida, é um tema que merece uma atenção mais uma vez da sociedade, além daqueles muitos que nós estamos no dia a dia enfrentando para que a segurança jurídica prevaleça, para que as pessoas possam ter um trabalho, ter dignidade, ter cidadania. Agora surge mais essa questão, principalmente aqui em Florianópolis, que em decorrência da emenda 46, de autoria do ex-deputado Edson Andrino, não vem sendo respeitada porque ela é sede de município. E essa emenda foi bem clara, não em sede de município, com exceção dos bens efetivamente da União, que é o caso da Universidade Federal, de Escola Técnica, de área do Exército, enfim, áreas que realmente a União tem um interesse ou tem alguma atividade, permanecem dela. Agora, as demais áreas não são, porque o terreno de marinha é bem da União. E a origem desse instituto remonta ao Brasil colonial, onde essas áreas, a nossa costa, era área considerada de preservação no sentido de segurança nacional. E nós escrevemos no último domingo um artigo que saiu publicado no Diário Catarinense comentando essa figura que nós consideramos uma aberração neste momento histórico que o Brasil vive, porque ela veio se transformando no decorrer do tempo de uma figura que tinha um sentido e agora é simplesmente para arrecadar. Mas as pessoas acham que somente a costa do litoral ou os rios com influência de maré são de marinha. Não, esse instituto ele entra território adentro, pegando áreas que não tem menor sentido naquela o sentido original de preservação, de segurança, contra invasões. Ela tem a cota presumida, que é de 1 metro. Então o camarada está lá no seu sítio, na sua casa, a dezenas de quilômetros, e é surpreendido com essa figura, essa aberração jurídica, né, com a taxação pela União, como se aquilo fosse área de marinha. Então a nossa luta é para que a Constituição, como o que me antecedeu, aí o nosso amigo
deputado
comentando, o deputado que estava falando,
sim,
o deputado, nós temos que tirar, primeiro, Florianópolis não pode pagar por esse instituto em respeito à Constituição, à emenda 45. Não há mais área área de marinha aqui. Isso tem que ser eliminada do nosso cotidiano. E o que se isso não for respeitado, o que nós podemos dizer daquelas pessoas que fizeram o seu uso capião do seu terreno? A União, em determinado momento, foi intimada, não disse que não falou que não tinha oposição, recebeu o título. Aquelas pessoas que compraram seus imóveis, né, sem essa mancha do Instituto do Terreno de Marinha, agora são surpreendidos, não são mais donos, porque agora tudo é União. Então ela vai ter que recomprar esse imóvel se quiser ser foreiro, né? Porque agora ele passa a ser ocupante. Ele vai ter que são os institutos, o foreiro é o ocupante. Então perde, passado pelo crivo do judiciário, né? Passado pelos cartórios, pelos registros. Então tudo isso cai por terra diante dessa nova, aqui estou falando especificamente de Florianópolis, cai por terra tudo isso que está sob o manto do direito consolidado, do direito adquirido, da segurança jurídica, volta a não valer nada. Então, isso aqui, nesse momento histórico do Brasil, e que as pessoas estão conscientes dos seus direitos, nós não podemos mais admitir um negócio desse, que somente está pensando em arrecadar. E essa arrecadação também não é revertida em benefício da sociedade, porque a maioria, grande parte dessas áreas, são ocupadas por invasões, ocupações irregulares, né, que não se respeita o meio ambiente, que não se cuida efetivamente daquilo que tem que ser cuidado, que são as dunas, que são os mangues. Então, essas coisas que deixam a sociedade, aqueles que querem respeitar a lei, indignados com esse tipo de coisa. E cabe aos nossos deputados, e aí a Assembleia tem feito um trabalho bom aqui na pessoa do deputado João Amin, que tem se mobilizado, além de outros deputados, mas eu cito ele que está mais em ação aí com relação a isso, não deixar, né, que isso se torne uma verdade. O Sinduscon, da nossa parte, nós entramos com ação também no Supremo Federal para que a emenda constitucional seja efetivamente respeitada e saia aqui dessa exigência, saia do cotidiano das pessoas. E estamos também pedindo a suspensão da demarcação que o SPU está tentando fazer aqui dessas áreas. O camarada está a quilômetros da orla, vai receber a conta, vai pagar, vai perder o seu imóvel, não no sentido de ter que sair, mas vai ter que, não é mais proprietário, que é da União, naqueles imóveis que forem considerados como área de marinha.
Hélio, então,
pois não?
Desculpa te interromper, Maicon, aqui do Carianos. Muito bem colocado aí por ti, inclusive a nota foi providencial e muito, muito bem postada, a nota de domingo, dia 7. Agora, sobre a questão da emenda constitucional 46, essa leitura sistemática que precisa ser feita, né? Do deputado Edson Andrino. Tão importante que essa emenda seja seguida, mas a luta continua em relação às outras PECs, também em relação à PL, e também sobre a questão da demarcação da SPU aqui, principalmente no município de Florianópolis, em relação à questão da isonomia em relação à demarcação. Eu posso citar, por exemplo, grandes empreendimentos comerciais no Itacorubi, Saco Grande, ali João Paulo, que estão dentro do mangue e não estão atingidas pela linha de marinha. Enquanto o bairro onde eu moro, vou usar essa expressão que é menos mangue, porque um estudo da UFSC mostra que o solo da região do Carianos é muito menos alagadiço do que a região do Itacorubi, da região do Saco Grande, por exemplo, e lá a gente é atingido por 1.300 propriedades. A Daniela também, 450, 480 propriedades são atingidas da Daniela. Muitas outras regiões de Florianópolis também são atingidas. Então, a emenda constitucional, a leitura sistemática em si, ela resolveria o problema de Florianópolis,
certo,
assim
concordo,
como do Espírito Santo e de São Luís. Mas nós temos que estar aptos também a lutar para que essa bitributação, eu enxergo assim, porque as pessoas pagam IPTU, e um pouquinho diferente do que o deputado falou, que está aqui do meu lado esquerdo, falou, é a questão ambiental. A gente não pode confundir questão do terreno de marinha com questão ambiental.
Para isso existem
legislações específicas para o controle ambiental.
A questão do terreno
de marinha é uma, para mim, no meu entendimento, é uma bitributação, porque essas pessoas, ainda que fossem ocupações irregulares, elas pagam o imposto predial territorial urbano. Então o terreno de marinha ele é mais um imposto territorial, é uma bitributação no meu entendimento. Né? Eu acredito que muita gente acompanha esse pensamento.
E você está correto quando diz que a questão ambiental, temos um regulamento, tem o Código Florestal, tem o nosso Código Ambiental de Santa Catarina, temos uma série de legislações. Terreno de marinha, a ideia é de segurança territorial, segurança do Estado brasileiro. Jamais há que se confundir com a questão ambiental, até porque tem o código, tem regras específicas, e você faz essa observação muito, muito precisa nessa distinção entre institutos. Então, eu quero, o Mike, te cumprimentar, porque eu sei que você está numa luta aí bastante, bastante intensa com relação à tua região ali, que também é violentamente atingida, né? As pessoas ali, eu sei que têm títulos e propriedades, estão um negócio aprovado pela municipalidade, quem manda no território, no município, é a prefeitura, está na Constituição, artigo 30, aqui nós, as leis, o que for aprovado aqui, as leis municipais, é assegurado na Constituição. Como é que agora a União vem e quer e diz que aquilo não é mais de ninguém, é dela? Né? Então, olha o mal-estar psicológico, financeiro para as pessoas que são surpreendidas assim, da noite para o dia com essas atitudes que a gente não pode mais, inaceitável, porque esse é instituto do Brasil colonial. Será que o Brasil está tão atrasado que permanece com algumas figuras jurídicas esdrúxulas para penalizar a sociedade, porque não está trazendo nenhum benefício mais. Você é incapaz de dizer o que é que a União fez de benefício lá para vocês, se não foi a própria comunidade, com esforço próprio, fez alguma coisa ali naquela região.
Tem uma brincadeira, Hélio, porque Portugal extinguiu a questão de terreno de marinho em 1976, né? Então tem uma brincadeira, quem é burro, né? Porque Portugal não tem mais isso. Nenhum lugar do mundo tem questão de terreno de marinha, esse instituto. Só o Brasil que permanece com isso. Uma questão colonial num país totalmente diferente, um país de dimensão continental, um país litorâneo. A gente vai continuar bitributando pessoas. Uma questão que não tem.
Quando tu falava antes da questão ambiental, é muito clara de que nós temos questões ambientais e nós temos outras situações, como o caso do debate das terras de marinha. Mas eu estou acompanhando essa discussão também já há um bom tempo e acho que é importante. Esses grandes gargalos que o Brasil tem precisam ser discutidos, encaminhados, buscados, e sempre trabalhar com bom senso. Então, estou aqui. Estamos com nossas atividades andando aqui na casa, então preciso subir, mas no mais, deixar o nosso mandato à disposição também para estar debatendo esse tema e contribuindo. Deixar um grande abraço aqui a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
O deputado, só queria cumprimentar o senhor aí, porque nessa oportunidade é importante o trabalho do parlamento aí, o senhor com mandato, que pode, numa condição diferenciada, pressionar os seus colegas em Brasília para que essa PEC também, como falou o Maico, seja aprovada. É importante nessa hora a união de todos, da sociedade, dos empresários, da comunidade e principalmente dos deputados, é que pode fazer a diferença nessa hora em que a gente precisa de segurança jurídica. E a segurança jurídica vai vir através de norma clara, norma boa para todo mundo, não é para A, para B ou para C. É para todo mundo. Essa é a norma, essa é a lei que a gente espera que o deputado Dirceu aí ajude a fazer para que esse estado em que nós estamos de insegurança volte a ser seguro para nós.
Eu faço do seu pedido, Hélio, o pedido da comunidade florianopolitana e também daqueles de toda a comunidade de Santa Catarina, da sociedade catarinense, deputado. E a gente levar isso, ter esse discernimento realmente, principalmente do foco. Terreno de marinha não tem ligação com questão ambiental. A gente precisa deixar isso bem claro. Exato, porque tem muita gente que tem dúvida ainda. Eu tive em Brasília, muita gente tem essa dúvida ainda, deputado. Então, se a gente puder fomentar isso com os companheiros, com os colegas de parlamento, é muito importante.
Obrigado.
Obrigado, deputado Dirceu Dresch, um grande abraço, muito obrigado mesmo por se dispor a vir até o estúdio participar aqui com o Maicon Costa e também com o Hélio Bairros sobre a questão dos terrenos de marinha e também a questão da reforma agrária que o deputado citou ali, que realmente foi levada a efeito de uma maneira desordenada aqui na região da Grande Florianópolis, segundo inclusive o livro que o deputado citou, que é o livro que foi apresentado aqui, O Golpe da Reforma Agrária, que denuncia a apropriação de terras públicas no estado de Santa Catarina durante o período de vigência da ditadura militar. E eu quero agradecer também a participação de Hélio Bairros, presidente do Sinduscom da Grande Florianópolis, deixando espaço aí para as suas colocações finais, já que ainda está no estúdio conosco o Maicon Costa, que é o presidente da Associação de Moradores do Carianos.
Obrigado, Eduardo. Eu quero cumprimentar o Maicon pelo trabalho, pela clareza, pela posição isenta, no sentido de não ter tendências ideológicas, partidárias, está buscando o direito, está buscando o equilíbrio desequilibrado nessa relação. Cumprimentar o deputado Dirceu aí, que é um batalhador lá do Oeste, conheço bem aquela região, e precisamos, sem dúvida, da força de políticos que estão realmente preocupados com a paz, vamos assim dizer, a paz da sociedade, em que as pessoas possam trabalhar, possam prosperar, possam crescer. Eu acho que essa é a ideia maior de todo esse cenário. E cumprimentar também o pessoal que está conduzindo o programa aí da Assembleia Legislativa e me colocar sempre à disposição aí, quando vocês julgarem necessário, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos, uma boa tarde e uma boa semana.
Um grande abraço, muito obrigado, Hélio Bairros, presidente Sinduscom, e o Maicon Costa, que está conosco, suas colocações também, porque é um assunto que está sendo abordado com muita objetividade, tanto pela Assembleia Legislativa quanto pelo Congresso Nacional, e nós todos aguardamos aí as decisões finais que venham a satisfazer os proprietários de áreas questionadas, áreas de marinha na Grande Florianópolis e em todo o litoral de Santa Catarina.
Queria agradecer primeiro a forma com que o Hélio Bairros elucidou as questões aqui para a gente, né? Ele acabou ilustrando muito perfeitamente a situação que vive a comunidade florianopolitana e toda a sociedade catarinense. Obrigado pelas palavras. Também ao deputado Dirceu Dresch por estar aqui disponível, ouvir, talvez entender um pouco mais essa questão também e ter essa, a gente conseguir contaminar um pouquinho as pessoas, contagiar, né? Não seria contaminar, mas contagiar as pessoas, porque eu estive em Brasília e conversando com muitos parlamentares lá, eu vi que um pouco se sabe sobre terreno de marinha. Eu vi que questões bem assim. Teve um deputado que falou para mim: ah, eu conheço o pessoal lá da Marinha. Pô, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então a gente precisa levar clareza, porque na hora do voto as pessoas precisam saber no que estão votando lá. E é difícil você mobilizar pessoas, diferente de entidades de classes trabalhistas, que você consegue levar para o Congresso Nacional e mobilizar para impressionar uma votação. Terreno de marinha é mais difícil tirar os proprietários das suas casas, que são trabalhadores, que estão ali direto, né? Não são sindicatos específicos, para ir lá fazer uma muvuca, vamos dizer assim. Então é importante dar essa clareza também. E agradecer também a Rádio AL por ceder esse espaço, estar debatendo, muito importante. E ao deputado João Amin por ter chamado aquela audiência, foi providencial, foi um grande divisor de águas, e depois dela nós já tivemos grandes conquistas, como por exemplo a comissão especial que foi criada na Câmara dos Deputados, que com certeza vai dar serenidade para todo esse processo. Mas a gente não pode baixar a guarda e a gente vai estar sempre atento à comunidade florianopolitana.
Bom, assim que tivermos então um encaminhamento sobre esta questão, vamos voltar a este assunto aqui no estúdio aberto da Rádio da Assembleia Legislativa, agradecendo então a participação hoje do Hélio Bairros, do Sinduscom, e do Maicon Costa, da Associação Moradores de Carianos. Muito obrigado a vocês dois, um grande abraço para toda a audiência e até o próximo programa, na próxima terça-feira, aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.